deputados, senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião. Antes de entrarmos na ordem de trabalhos, o senhor deputado José Magalhães pediu a palavra. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. No fundo, trata-se de pedir duas diligências à mesa. A primeira tem a ver com o facto de, no dia 7 de fevereiro, domingo, o Jornal Público, na secção Sociedade, página 13, ter publicado declarações do Dr. Rui da Silva Leal, afirmando que, na sua conferência perante esta comissão, obteve desta um agrimã à sua tese de que o cargo de membro do Conselho não era incompatível com o de membro do órgão da Ordem a que pertenceu até horas atrás. E declarou especificamente que, ao ser indicado pelo PSD para o cargo, como todos sabemos, terá dito aos deputados que se tinha tornado vice-presidente, os parlamentares não levantaram obstáculos, e depois declarou até que o parecer não é vinculativo, o parecer do Conselho Consultivo, não é vinculativo, é uma opinião, e que a opinião da Assembleia da República, que é o órgão de soberania que elege os membros, aqueles membros do Conselho Superior do Ministério Público, foi diferente. Se considerasse que havia incompatibilidade, não teria deixado ir a votos o candidato. E depois interroga-se, é a senhora PGR que vai pôr em causa uma eleição do Parlamento. Eu gostaria de dizer, senhor Presidente, que todos nós sabemos que não é assim a comparência de candidatos a cargos externos e a sua atitude, ou a atitude de todos nós, ou de cada um de nós, perante a sua passagem, não tem este significado, não lhe pode ser atribuído o significado de, pelo silêncio, contestar qualquer tese sobre o caráter incompatível. O ponto, senhor Presidente, é que eu pedia que fosse elaborada uma comunicação ao público, com direito de resposta, dizendo o que para nós todos deve ser óbvio, ou seja, que a Assembleia da República nunca se pronunciou sobre a questão da incompatibilidade e que a questão da avaliação da incompatibilidade é da exclusiva competência do Conselho Superior do Ministério Público, que aliás exerceu. Essa era a primeira questão.
Sr. Deputado, com toda a franqueza, esta Comissão não tem por hábito comentar e muito menos contestar notícias de jornal. Aquilo que eu sei, que eu conheço desse assunto, de resto eu fui interpelado pela jornalista relativamente a esse assunto durante o fim de semana, para prestar informações sobre a distribuição do parecer que tinha sido enviado para esta Comissão por parte do PAR, o que foi feito logo na altura em que chegou, a distribuição pelos deputados. Com toda a franqueza, eu por mim não tomo essa iniciativa. Se algum senhor deputado quiser requerer que a Comissão o faça, peço-lhe que o coloquem por escrito, que eu depois ponho à votação esse requerimento. Mas com toda a franqueza, acho um precedente péssimo a Comissão andar a correr atrás de notícias de jornais, ainda por cima com polémicas que, porventura, têm outras razões de ser, e nas quais, do meu ponto de vista, a Comissão Parlamentar, enquanto tal, não se devia envolver. É a minha opinião e, portanto, se o deputado se entender, pedia-lhe que fizesse esse requerimento por escrito. Eu, por minha iniciativa, não concordo com essa diligência, só se for uma decisão tomada pela Comissão e, portanto, se isso for requerido, eu agendarei esse requerimento e a Comissão tomará uma decisão sobre o assunto.
Obrigado, Sr. Presidente. Assim faremos.
Sra. Deputada, também ainda antes da ordem do dia, Sra. Deputada Mónica Quintela, faça favor. Então, obrigado. Eu pedi-lhe que concluísse, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O segundo pedido, de respeito à audição mensal que ontem teve lugar da Sra. Ministra da Justiça, sim. A Sra. Ministra não se limitou a repetir aquilo que nos tem vindo a dizer. Acrescentou um facto, e esse facto é um facto relevante. Eu gostaria de pedir, o facto é que houve interferência uma espécie de substituição curricular, já com o procedimento em curso, ou depois do procedimento estar terminado na instância portuguesa, etc., etc., o que é uma coisa inexplicável e quanto à qual nem me pronuncio do ponto de vista jurídico e das suas implicações. Gostaria de pedir que fosse extraída a parte do vídeo respeitante a esta declaração, que tem lugar na primeira fala, só uma pequenina parte dessa primeira fala, uma vez que parece ter havido quem não tivesse reparado nisso, e nós não podemos fingir que não reparámos. Reparámos e, pela nossa parte, achamos que isso deve ser comunicado à Procuradoria-Geral da República, da mesma forma que nós temos comunicado outros factos cuja legalidade se nos afigura dúbia. Lembro de um caso muito recente, e com isso, evidentemente, não emitimos um juízo juris de jura sobre a matéria, mas contribuímos pela nossa parte para que ninguém diga que ouvimos e não percebemos.
Sr. Deputado, peço desculpa. Se eu bem entendi, Sr. Deputado, está-se a referir às declarações iniciais da Sra. Ministra da Justiça?
Não. Há parte em que a Sra. Ministra, nessas declarações iniciais, refere que terá havido uma mexida no CV da candidata que tem estado nas bocas do mundo, de forma não explicada, nem explicável, nem fiel às regras concursais.
Senhor Deputado, se eu confesso-lhe que não, eu próprio não me apercebi disso e tive na reunião, mas com toda a franqueza, se isso é uma declaração da Senhora Ministra e se a Senhora Ministra entende que existe aí qualquer aspecto a ser investigado, com certeza que a Senhora Ministra tomará essa diligência. Não somos nós, como que a dizer que a Senhora Ministra não sabe do que é que está a falar, vamos fazer uma participação das declarações da Senhora Ministra. Eu acho que isso seria de uma indelicadeza e de uma falta de cortesia no relacionamento entre órgãos de soberania tremenda. Se me está, por isso é que eu lhe perguntei, se estava a referir à intervenção da Sra. Ministra. Se é a intervenção da Sra. Ministra e se existe ou não alguma dúvida relativamente à regularidade daquilo que a Sra. Ministra ali anunciou, cabe à Sra. Ministra colocar as questões ao Ministério Público. Não cabe a esta Comissão, como que colocando em xeque aquilo que a Sra. Ministra faz ou diz ou deixa de fazer. É a minha opinião, com toda a franqueza. Não... Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Como a minha vida inteira fui independente e nunca me regi nem pautei por nenhum tipo de atilhos, não vou deixar, não posso deixar de responder ao Sr. Deputado José Magalhães e, curiosamente, à junção que faz nos dois pontos de nos dois pontos de ordem que faz à mesa a iniciar. E a conexão que entre eles existe, que de resto já ontem as tinha anunciado a outras pessoas. O Sr. José Magalhães está muito, o Sr. Deputado José Magalhães está incomodado pela fiscalização que o PSD e que esta Comissão tem feito à Sra. Ministra da Justiça e está a confundir alhos com bugalhos, está a confundir as responsabilidades políticas com outro tipo de coisas. Isso não lhe fica bem, Sr. Deputado. Não lhe fica bem porque Vossa Excelência é deputado há muitos anos e esse tipo de condutas não lhe fica bem. E não posso deixar de lhe dizer uma coisa. Crer que esta casa ouça candidatos para uma audição para serem eleitos para uma entidade externa. A seguir, proceda a essa eleição e os eleja e entende que pode lavar as mãos como ao Pilatos no crédito e que não tem responsabilidade na avaliação dos currículos que fez e nas eleições que dele fez, é passar um atestado de inimputabilidade a toda a gente e eu não me incluo nisso. Quando eu voto em todas as eleições e todas as votações que fiz nesta casa, filas conscientemente daquilo que estava a votar. Não foi para cumprir calendário, nem foi porque me puseram um papel à frente para eu pôr uma cruz. Quando voto, sei o que estou a votar. E se houver alguma coisa que entendo que não está conforme, então digo a quem de direito. A conduta que o senhor deputado está a pretender ter, eu não posso deixar de dizer aqui, nesta Comissão, que foi onde Vossa Excelência levantou a questão, e digo-lhe isto olhos nos olhos, não posso deixar de a lamentar. E digo-lhe, as atitudes ficam com quem as pratica, porque sabe muito bem o que é que está por trás. Sabe muito bem que no dia, estou a falar sem ter nenhum pejo em que o Dr. Silva Leal seja até meu marido, não tenho problema nenhum, porque a vida inteira fui independente e não é por ter marido ou filho ou isso que isso me impede de dizer a verdade onde quer que seja. E sempre o direi. No dia em que o vice-presidente de Ordens Advogados, que já o era quando foi eleito por esta casa, se demitiu, assim como mais 6 membros do Conselho Geral, por assuntos que não vou aqui referir, que dizem respeito à ordem e à vida interna de Ordens Advogados, nesse dia, curiosamente, uma senhora jornalista apareceu a fazer muitas perguntas e uma notícia com quase um ano dá a estampa, e Vossa Excelência agora está preocupada com isso, que a Assembleia da República esteja ao serviço de alguns interesses obscuros, é uma coisa que eu não posso deixar de lamentar, Sr. Deputado. Isto tenho que lhe dizer e digo-o aqui, não digo lá fora nem digo nos jornais, digo-lhe aqui, de si esperava mais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Srs. Deputados. Eu pedi aos Srs. Deputados que não entrássemos num diálogo que, ainda por cima, não tem rigorosamente nada a ver com os trabalhos desta reunião. Percebo, digamos, não foi propriamente uma defesa da honra, mas indiretamente acabou por ser. Dou a palavra só para fechar o assunto e pedi ao Sr. Deputado que não prolongasse o assunto. Tem a palavra apenas para, enfim, uso da palavra como entendemos.
Sr. Presidente, eu vou ser, de facto, sucinto. A razão pela qual esta questão é colocada é que não podemos ignorar as declarações feitas pelo Dr. Silva Leal ao Jornal Público. Isto é, em nenhum...
Senhores deputados, eu peço que voltemos à ordem dos trabalhos.
Em bom rigor, se tivéssemos em conta todas as regras aplicáveis, tem um conflito de interesse nesta matéria e nem devia acompanhar este debate.
Senhor deputado, eu pedia-lhe que concluísse e que não tirasse mais lenha para cima da fogueira. Isto não tem nada a ver com a nossa ordem de trabalhos.
Senhor deputado, vai ter... Agora
vai
não,
ter quando
não.
O senhor deputado apresentar um requerimento. Mas o senhor deputado está a querer tentar fazer com que a comissão... A nossa ordem de trabalho não se inicie. Se o senhor deputado tem um requerimento a fazer sobre o assunto, fê-lo oralmente, eu já lhe disse para o fazer por escrito, fizer por escrito ele será agendado.
Portanto, concluirei...
Portanto, não perturba a ordem de trabalho.
Em relação...
Senhora deputada Mónica Quintela,
em relação a este...
Senhor deputado, conclua, por favor.
Se me permitir que conclua, eu concluirei. Não se pode, do ponto de vista jurídico e político, tirar qualquer conclusão da forma como decorreu a audição a que estamos a referir-nos.
Sr. Deputado, essa é a discussão que vamos ter depois. E, portanto, eu pedi-lhe que o Sr. Deputado não avançasse agora argumentos, avance-os no requerimento que apresentar e na discussão que fizemos do requerimento. Porque senão estamos a desviar-nos da ordem dos trabalhos. Sr. Deputado, compreendo com certeza isso.
Ok, muito bem, Sr. Presidente. É só para dizer que agimos com lisura, porque ninguém nos pode pedir que fechemos os olhos nesta matéria quando está a ser dito o que está a ser dito, e a senhora deputada também parece sustentar a tese da livre acumulabilidade do cargo de vice-presidente da Ordem e de membro do Conselho.
Obrigado,
que é uma coisa
deputado.
Que colide diretamente com o Conselho Consultivo e com o bom senso.
Obrigado, senhor deputado. Senhora deputada, não vamos... Senhores deputados, por amor de Deus, peço que deixem esses comentários para depois. Vamos à nossa ordem dos trabalhos. Eu percebo, senhora deputada, mas temos uma ordem de trabalhos para cumprir. Temos uma ordem de trabalhos para cumprir e essas questões serão tratadas depois. O ponto 1 da nossa agenda tem que ver com a distribuição de iniciativas legislativas. Deram entrada, baixaram esta comissão, vários projetos de lei, o primeiro dos quais é o projeto de lei 661 do Chega, relativo a uma alteração ao regime jurídico de armas e munições. Pergunto se algum senhor deputado se voluntariza para ficar com esta iniciativa.
Ficou aqueles diplomas os últimos do PCP e do...
e do CDS sobre as artes. Não temos nenhum senhor deputado a voluntariar-se para ficar. Senhora deputada Joana Sá Pereira.
Senhor Presidente, eu pedia que, uma vez que este assunto já foi tratado nesta comissão, que se procedesse a tentar perceber qual foi o senhor deputado que acompanhou esta matéria pedi. E talvez fosse prudente fazer a continuação.
Foi o senhor deputado José Manuel Pureza. Portanto, ficaríamos apenas a aguardar que o senhor deputado pudesse confirmar que possa ficar com este projeto de lei. E o mesmo relativamente ao projeto de lei 662, que tem que ver com a mesma matéria, embora, com toda a franqueza, do meu ponto de vista, tenha seríssimas dúvidas da constitucionalidade deste segundo diploma, uma vez que é um diploma cujo objeto é alterar uma portaria, o que me parece uma coisa um pouco esdrúxula. Mas, de qualquer maneira, eu pedi à senhora deputada Sandra Pereira, o senhor deputado José Manuel Pureza, se nos estiver a ouvir, que depois possam confirmar se o Sr. Deputado José Manuel Pureza pode ficar como relator dos dois projetos de lei, o 661 e o 662, ambos que têm que ver com a legislação relativamente ao regime jurídico de armas e munições. Depois temos ainda o projeto de lei 665, do Partido Social Democrata, sobre a autonomização do crime de vacinação indevida. Diploma que incide sobre a mesma matéria do projeto de lei 671 do Chega, que também tem que ver com uma alteração ao Código Penal sobre o desvio indevido de recursos médico-cirúrgicos. Portanto, na prática, incidem estes dois projetos de lei sobre a mesma matéria. Eu perguntava, portanto, qual senhor deputado é que pode ficar como relator do parceiro. Eu sugeriria que fosse feito conjuntamente, uma vez que são duas iniciativas que incidem sobre matéria similar. Senhora Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Indicamos a Senhora Deputada Isabel Moreira.
Sim, Senhor, obrigado. Se não houver objeções, fica a Senhora Deputada Isabel Moreira para estes dois diplomas, o 665 do Partido Social Democrata e o 671 do Chega. Temos ainda um diploma do Partido Socialista, que tem que ver com uma alteração ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, assegurando o acesso de estudantes de medicina a sistemas de informação e plataformas de dados sobre utentes dos serviços de saúde. Esta comissão é a comissão competente, embora seja em conexão com a nona, por razões óbvias, mas uma vez que se trata de regulamentação geral de proteção de dados, é matéria da nossa responsabilidade. Eu pergunto quem é que, nomeadamente da parte do PSD, neste caso, uma vez que se trata de um diploma, uma iniciativa da parte do Partido Socialista, a senhora deputada Mónica Quintela não quer indicar nenhum senhor deputado?
Indico sim, senhor Presidente, e peço a prorrogação do prazo para indicar até logo à tarde, por favor.
Sim, senhor, obrigado, senhora deputada. Ficava então, em princípio, ficava um senhor deputado ou uma senhora deputada do Partido Social Democrata com este projeto de lei 666 do Partido Socialista e agradeci que a indicação, da mesma maneira que a confirmação da parte do Bloco de Esquerda, pudessem ser enviados durante ainda o dia de hoje aos serviços aqui da Comissão. Sr. Deputado Sandra Cunha.
É só para dizer que já estamos em condições de confirmar que o Sr. Deputado José Manuel Pureza fará o parecer dos primeiros dois projetos.
Muito obrigado. Portanto, relativamente aos diplomas das armas, o Sr. Deputado José Manuel Pureza fica então como relator. Temos ainda uns projetos de lei, o projeto de lei 672, da Sra. Deputada Independente Cristina Rodrigues, que tem que ver com a liberdade e autodeterminação sexual, a criminalização da divulgação não consentida de fotografias ou vídeos de cariz sexual. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada, senhora deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, senhor Presidente. Se ninguém tiver nada a opor, indicaríamos a senhora deputada Cláudia Santos.
Muito obrigado. Não havendo oposição, fica a senhora deputada Cláudia Santos como relatora deste projeto de lei 672 da senhora deputada independente Cristina Rodrigues. Por último, temos dois projetos de resolução que baixaram também esta comissão, o primeiro dos quais é o projeto de resolução 900, do Chega, que tem que ver com a questão dos licenciados em criminologia poderem concorrer a vaga especialista na Polícia Judiciária. Perguntaremos depois ao Sr. Deputado André Ventura se pretende que esta matéria seja objeto de discussão nesta comissão ou aguarda pelo seu agendamento para plenário. O mesmo relativamente ao projeto de resolução 922 da iniciativa liberal, que tem que ver com a alteração das fichas de avaliação de risco para situações de violência doméstica. Também relativamente a este diploma, eu peço que seja, uma vez que não é membro da comissão, que seja enviado um mail ao Sr. Deputado Cotrim de Figueiredo, perguntando se pretende que esta matéria seja objeto de debate em comissão ou se aguarda pelo seu eventual agendamento para plenário. Relativamente a iniciativas legislativas que baixaram esta comissão, é tudo. Sobre iniciativas europeias, não deram entrada nesta semana novas iniciativas europeias. O mesmo relativamente a projetos de voto, também não baixaram durante esta semana projetos de voto a esta comissão. Passamos então ao ponto 4 da nossa agenda, que tem que ver com a fixação da redação final relativo ao diploma sobre a antecipação da morte medicamente assistida, que foi votado em plenário na semana passada. Está distribuído as notas dos serviços de apoio ao plenário relativos à estabilização da redação. As notas são bastante longas e, portanto, eu sugeria, por uma razão de operacionalidade, que nós víssemos artigo a artigo as propostas que são apresentadas para que os senhores deputados possam confirmar ou infirmar, digamos assim, não aceitar as sugestões que são apresentadas pelos serviços de apoio ao plenário. E, portanto, se concordando com esta metodologia, vamos segui-la. E eu começava por perguntar, relativamente ao título da iniciativa legislativa, se alguém, o título que é proposto pelos serviços, se alguém tem alguma oposição. Não sendo o caso, quanto ao título ficava confirmado, a sugestão dos serviços. Relativamente ao artigo 1º, a sugestão que é colocada pelos serviços, pergunto também se alguém tem alguma objeção. Não sendo o caso, o artigo 1º, a proposta de alteração dos serviços, que no fundo é apenas uma questão de redação e de cumprimento da lei formulária, fica salvaguardada. Entramos no artigo 2º. E no artigo 2º, aqui sim, tem a proposta de acrescento de um número 4, segundo o que os serviços assinalam, terá sido objeto de... Foi no grupo de trabalho uma matéria que tinha sido aprovada e que não terá entrado por lapso na redação que foi remetida para o guião. Eu pergunto aos seus deputados se assim é e se concordam com este número 4 no artigo 2º.
Senhora deputada Joana Sá Pereira. Eu pedia só um ponto de ordem, porque nós temos em Skype a senhora deputada Isabel Moreira, que costuma tratar desse dossiê, só que a senhora deputada comunicou-nos agora que está com dificuldades em ligar-se via Skype, portanto eu pedia só um pouquinho para perceber se conseguimos ter a deputada Isabel Moreira connosco, que aliás poderá dar um contributo também bastante superficial nesta matéria, senhor Presidente. Muito obrigada.
Sem dúvida. Aguardamos que ela venha ou... Sim?
Pedia, Sr. Presidente, com a sua autorização, que a senhora deputada pudesse chegar então à sala para fazer então a discussão deste ponto. Muito obrigada.
Com certeza. Ainda por cima temos lugares neste momento ainda na mesa que não estão ocupados e, portanto, não se torna sequer a necessidade, para já, de haver uma substituição. Pergunto aos senhores deputados, enquanto a senhora deputada não chega, se, relativamente ao ponto 5, que tem que ver com o voto de saudação do Dia Internacional da Tolerância Zero, se podíamos analisar rapidamente este voto, ganhávamos tempo. Tenho, relativamente a esta matéria, este voto, como sabem, é um voto que vem proposto pela Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação. A senhora Presidente da Subcomissão, a senhora Deputada Lina Lopes, que nos está a acompanhar por Skype, que eu cumprimento, pediu para fazer uma rápida apresentação, que eu pedi-lhe que fosse rápida, de facto, e dou-lhe a palavra, senhora Deputada. Bom dia, e tem a palavra.
Bom dia, estão a ouvir?
Estamos a ouvir, senhora Deputada, pode prosseguir.
Todos. É mesmo muito rápido, é só para dizer que este voto só vai entrar agora porque não foi possível fazê-lo antes, obviamente foi no dia 6 de fevereiro, mas vamos sempre a tempo de poder falar sobre este assunto, em que efetivamente são as crianças as principais penalizadas pela mutilação genital feminina. Foi um voto construído com toda a comissão, inicialmente feito pelo PAN, e toda a comissão deu o seu contributo, incluindo o Sr. Presidente, qual muito agradecemos também o seu contributo. Não temos mais a dizer, espero que seja aprovada por toda a comissão, visto que é algo que a todos nos deve congregar nesta situação da mutilação genital feminina. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu chamava a atenção dos Srs. Deputados, conforme foi agora referido pela Sra. Presidente da Subcomissão, que as minhas simples sugestões foram de redação e são aquelas que no texto que foi distribuído vêm assinaladas em bold apenas para uma fácil leitura da parte dos Srs. Deputados. É evidente que, sendo aprovado, os bolos desaparecerão e o voto seguirá sem qualquer destaque em termos de sua apresentação. Tanto quanto eu sei, a proposta da subcomissão é para que esta comissão possa submeter este voto para ser objeto de apresentação e votação em plenário, e não propriamente
mesmo,
aqui na Comissão. E, portanto, eu pergunto aos senhores deputados duas coisas. Em primeiro lugar, se relativamente ao texto, se aceitam o texto como ele está, e depois, se a segunda questão é se concordam que o voto não seja objeto de discussão e votação aqui na Comissão, mas sim de remessa para propor ao Sr. Presidente da Assembleia, nos termos regimentais, que o voto possa ser apresentado e discutido e votado em plenário. Portanto, quanto à primeira questão da redação, estamos... Quanto à primeira questão da...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, de facto, hoje estamos numa maré de azar, porque a Sra. Deputada Elsa Paes, que também iria intervir sobre este ponto, está com os mesmos problemas técnicos e, portanto, já tentou ativar o som para poder intervir e não consegue. Eu, das duas, uma, pedi ao Sr. Presidente a sua profunda tolerância para ela poder chegar, de facto, aqui à sala e poder intervir sobre esta matéria, ou então, não sei, pedir-lhe...
Eu não sei se posso intervir, Presidente.
A senhora deputada Lina Lopes não se chama Elsa Paes, portanto, eu tenho alguma dificuldade em dar-lhe a palavra nessa qualidade. Bom, entretanto, temos connosco a senhora deputada Isabel Moreira, que eu cumprimento, e voltávamos então à questão do ponto 5, que está já colocada. A proposta, eu lembrava apenas aos senhores deputados, a proposta não é que o assunto seja objeto de debate aqui, o voto, a proposta da subcomissão, o que nós temos que fazer apenas é estabilizar a redação, conforme ela está proposta, e concordar ou não com a sua submissão ao plenário. Ponto. Porque a proposta que vem da subcomissão é para que o assunto seja levado ao plenário e não que ele seja objeto de discussão aqui na comissão. Mas, de qualquer maneira, voltamos ao ponto 4. Estávamos a ver a redação, a redação final dos diplomas, do diploma relativamente à morte, à antecipação, antecipação da morte medicamente assistida, e estávamos no artigo 2º, este acrescento que é feito, esta sugestão que é feita para o número 4 do artigo 2º, vamos ver estas matérias artigo a artigo, perguntava se esta sugestão dos serviços relativamente a este número 4 está conforme com... Portanto, o assentimento de todas as senhoras e senhores deputados. O artigo 2º também está em condições. Passamos ao artigo 3º. No artigo 3º, a questão aqui mais relevante tem que ver, como sabem, com a proposta dos serviços para que se faça aqui uma remissão expressa já para o número 2 do artigo 10º, que é onde vem regulado de uma forma coerente e abrangente os mecanismos de delegação numa pessoa quando existe alguma incapacidade por parte enfim, da pessoa que faz o pedido relativo à antecipação da morte. Pergunto se toda a gente concorda com isso. A alternativa seria, eventualmente, colocar logo aqui no artigo 3º, mas parece-me, de facto, pelo menos a mim, da leitura que fiz, o artigo 10º, que é o artigo que trata exatamente e que tem por epígrafe a decisão pessoal e indelegável, deve ser onde toda esta questão fica perfeitamente esclarecida e as remissões para lá parecem-me adequadas. Ainda neste artigo 3º, há uma sugestão de melhoria de redação no ponto 4. Pergunto se alguém tem alguma objeção ou se concordam com essa proposta. Se ninguém tem objeção, este artigo 3º ficava adquirido, então, conforme é na redação que é proposta pelos serviços. Passamos agora ao artigo 4º, aqui é apenas uma gralha, não é uma gralha, é acrescentar um artigo definido no número 2, IU, a informação e o parecer, em vez de ser só informação e parecer, é uma questão de gramatical, não havendo objeção fica também adquirida esta sugestão. Depois, no artigo 5º, o que é sugerido pelos serviços também é apenas uma melhoria de redação, para se, em vez de dizer apenas podendo ser reiniciado, podendo o procedimento ser reiniciado, para ficar mais consentâneo com a terminologia que é utilizada nos restantes números. Se ninguém se opõe, fica também este adquirido. Depois, no número 4, é uma questão idêntica àquela que já lá falámos. Em primeiro lugar, a questão do mantém e reitera é para ser utilizar exatamente a mesma terminologia que é utilizada quer no artigo 4º, quer no artigo 5º. A outra questão tem que ver com a tal remissão para o número 2 do artigo 10º, relativamente à forma de expressão por parte dos doentes nos casos em que eles tenham alguma incapacidade e, portanto, se toda a gente concorda, ficava também esta sugestão dos serviços adquirida. Depois, no artigo 6º, há uma sugestão de melhoria de redação na linha B do número 1. Bom, mas quer dizer, eu não posso, tenho indicação que o deputado José Manuel Pureza não está a conseguir seguir a reunião por Skype, mas eu não posso parar a reunião apenas porque um senhor deputado, ainda por cima estando presente a senhora deputada Sandra Cunha, portanto, eu peço que os serviços tentem resolver a ligação, se for possível. Não sendo possível, eu não... Sra. Deputada Sandra Cunha.
Sim, Sr. Presidente, não há problema nenhum. Penso que o Sr. Pureza terá informado que não está a conseguir, mas não pretendia, que não está a conseguir seguir a reunião. Está com problemas no Skype, mas não será razão para interromper a reunião ou para aguardar. Não há problema.
Obrigado. Vamos então prosseguir. Temos a proposta, como eu referia, de melhoria de redação da alínea B do número 1 do artigo 6º. Eu aqui a única dúvida que deixava aos senhores deputados era, quando se diz o médico orientador e o médico especialista, admitam que a pessoa seja portadora, deve ser seja ou é? Parece-me, talvez fosse mais correto, é portadora, certo? Qual é a opinião dos senhores deputados? É pôr é em vez de seja? Sra. Deputada Isabel Moreira, está... Admitir que seja, em vez de admitir que é, não é um diagnóstico perentório. Admitir que seja é uma probabilidade. Admitir que é uma coisa diferente. Bom, mas se pretendem que fique seja, pode ficar seja, porque seja é o texto que estava Portanto, havendo dúvidas, não se altera. Tudo bem? Fica o 6, então, que é a redação que foi votada em plenária. Depois, a questão que aqui é sugerida pelos serviços é que colocam à consideração da Comissão a retirada do número 2 que estava aqui originariamente, com a explicação que está dada na nota dos serviços. E eu pergunto se concordam com isto. Eu devo dizer que tenho algumas dúvidas. A redação do número 2, apenas para clarificar, estou a fazer confusão. Peço desculpa, senhora deputada. Ah, não, exatamente. Não tem, não, eu estava a fazer confusão, exatamente. Estava a ver na página, peço desculpa. A proposta do número 2 é apenas...
Mais com a exigência do momento, com a dificuldade do momento, nomeadamente da dificuldade que é muitas vezes as várias dimensões de resposta auxiliar, claro.
Pois, isto aqui não está, a nota dos serviços não está correta, porque não há aqui nenhuma proposta de inciso, de novo inciso no número 2. Bom, a proposta para o número 4, que é a questão da referência à elaboração de parecer em vez de relatório, porque o número 1, de facto, fala em parecer e não em relatório do médico. Pergunto se concordam, parece-me adequado, a remissão para o número 1, a avaliação necessária para a elaboração do referido número 1 é o parecer, porque o número 1 diz que é obrigatório o parecer de um médico especialista. De acordo, senhores deputados? Senhores deputadas? Portanto, o artigo 4º ficava também adquirido, a proposta dos serviços. Passamos ao artigo 7º. Que são meras questões de redação, uma vírgula, umas maiúsculas, uns plurais. Não me parece que haja dificuldades, se os deputados também concordarem, no artigo 7º. Sim, sim. Sim, senhora deputada, faça a favor.
O que os serviços perguntam, e com razão, é se... Vou aqui tirar a máscara um minuto. Se não faria sentido, no artigo 6º, fazer um inciso igual ao que está no artigo 5º, ou seja, podendo o procedimento ser reiniciado com um novo pedido de abertura nos termos do artigo 3º. E porquê? Porque, havendo confirmação por médico especialista em psiquiatria, que a pessoa de facto não deve, não está em condições, isso não significa, imagino que uma pessoa está com uma depressão, Sr. Presidente, imagino que a pessoa está com uma depressão e portanto há um parecer negativo, não é? Isso não significa que a pessoa um ano depois não está em condições. Uma pessoa pode, por exemplo, ser tetraplégico e estar com respiração comprometida, assistida, e portanto ter as várias condições que reúnem os requisitos para fazer o pedido, mas simultaneamente estar com uma depressão e portanto haver um parecer negativo de um psiquiatra. E o psiquiatra diz que a pessoa não está, portanto, com uma vontade livre.
e o procedimento é cancelado. Mas isso não significa que essa pessoa, 3 meses depois, 1 ano depois, não esteja com uma vontade livre e esclarecida. E, portanto, de facto, talvez seja violento demais dizer-se apenas que o procedimento é cancelado. E parece-me que a sugestão dos serviços é inserir um inciso idêntico ao do artigo 5º, número 3, dizendo, podendo o procedimento ser reiniciado com o novo pedido de abertura nos termos do artigo 3º. Porque, de facto, uma pessoa pode ter uma depressão e não estar com vontade livre, mas uns tempos depois já não ter a depressão. Daí a nota dos serviços. E nesse sentido eu concordaria.
Sim, eu estou a perceber. E os serviços, além disso, propõem também a eventual fusão do número 2 com o número 5, uma vez que tanto um como o outro aparentemente parecem reconduzir-se à mesma realidade, ou seja, às situações em que o médico especialista em psiquiatria não confirma a capacidade. Embora seja um pouco diferente, o número 2 é quando confirma a incapacidade e o número 5 é quando não confirma que o doente é capaz de expressar uma vontade atual. Portanto, não é propriamente quando faz uma avaliação relativamente à existência de uma... Sim, mas na prática reconduz-se à mesma situação. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Portanto, os deputados concordam que haja apenas o número 2, o número 5 desapareça e que no número 2 se acrescente a parte final idêntica àquela que está no número 3 do artigo 5º, ou seja, apenas a referência à possibilidade de reabertura de um procedimento com novo pedido nos termos do artigo 3º. É assim? Portanto, se concordam, Sra. Deputada Mónica Quintela, também se revê nessa... Portanto, o número 5 sai, passando o número 6 a número 5, e no número 2... No número 2 é acrescentado na parte final... podendo e reproduz-se isto que está aqui, podendo o procedimento ser reiniciado, a parte final do número 3. Bom, senhores deputados, vamos então prosseguir, portanto, passando agora ao artigo 7º, já tínhamos olhado para ele, não oferece dúvidas, são meras correções de maiúsculas e de vírgulas. No artigo 8º, as propostas feitas pelos serviços, para além apenas questões de português, tem depois a questão, novamente, no artigo 3º, para se colocar aqui o inciso para as eventualidades em que se deve aplicar as regras dispostas no número 2 do artigo 10º, o que me parece adequado. Depois é um tempo do verbo também, um poderá que passa a pode, que não tem problemas, é mais correto. Portanto, o artigo 8º, damos por adquirido as sugestões dos serviços. No artigo 9º, os serviços sugerem, desde logo, que se passe a utilizar a expressão dos fármacos letais no plural, uma vez que podem ser mais do que uma substância, podem ser variadas em termos técnico-científicos. Portanto, se ninguém se opõe, as propostas para o artigo 9 ficavam também adquiridas. No artigo 10º, então, a questão, a sugestão de melhoria de redação para o número 2, que é nuclear, até porque tem várias remissões ao longo do diploma para aqui, mas não me parece que as propostas dos serviços tenham qualquer conteúdo inovatório, salvo melhor opinião, e, portanto, é apenas melhorias de redação que podíamos dar por adquirido. Depois, aqui no artigo 11, coloca-se uma questão que vale a pena termos consciência de qual é que é. Eu parece-me que está correto, mas os seus deputados dirão. Os serviços chamam a atenção. A redação do artigo 11 fala apenas na revogação da decisão de antecipar a morte. Ora, a decisão... o que está aqui em causa, acima de tudo, é a revogação do pedido, porque a decisão é normalmente uma decisão até médica. E o que está aqui em causa o que está aqui em causa é o pedido subjacente à decisão, porque a revogação que aqui se pretende salvaguardar é a do próprio, e não propriamente a revogação das opções ou do diagnóstico médico que concorda com a antecipação da morte ou que não concorda com ela. E é nesse sentido que os serviços pedem, sugerem que no número 1 se diga a revogação do pedido subjacente à decisão, que de resto é a mesma terminologia que é utilizada no artigo 3, logo no início do diploma, e que depois também, no número 2, se adequa nos mesmos termos. Pergunto aos seus deputados, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, eu penso que é importante que fique claro que a decisão é mesmo do doente, não há uma decisão de antecipar a morte que não seja do doente. E, portanto, se fosse a revogação do pedido de antecipar a morte, estava bem. Agora, a revogação do pedido subjacente à decisão de antecipar a morte coloca a confusão de poder parecer que há uma decisão de antecipar a morte que não é do doente. E isso tem que ficar claríssimo que não acontece. Portanto, ficávamos mais confortáveis com a
tirar revogação... Tirar o subjacente desde logo.
Exatamente, a revogação do pedido de antecipar a morte... Pronto.
Tirar logo o subjacente à decisão, porque Sim. Isso são passos, digamos, burocrático-médicos ou científicos que não têm que ver com a posição do próprio, não é? Pronto, então ficaria... A sugestão é ficar a revogação do pedido de antecipar a morte, cancela o procedimento clínico. E depois, no número 2, mediante a revogação do pedido, é entregue ao doente e por aí fora. É assim? Então ficava assim... Como eu referi, fica a revogação do pedido
de antecipar a morte,
é o que já cá está, de antecipar a morte, e depois a sugestão do número 2, aceita-se a sugestão dos serviços. Depois passamos ao artigo 12º, que não tem nenhuma sugestão de alteração. Artigo 13º também não tem, artigo 14º também não tem. Artigo 15º tem, mais uma vez, no número 1, a questão da remissão, aquele inciso, que já demos por adquirido. E depois tem a sugestão na linha D do número 1, que é uma sugestão de mera melhoria de redação, se eu bem vejo. Não há objeções, pois não, senhores deputados? Portanto, esta alteração fica como deve ser. E no número 2 parece-me a mesma coisa, que também não há alteração de conteúdo. Mas os seus deputados dirão. Também está certo, não é? A revogação do pedido, exatamente. Depois, no artigo 16, a alteração sugerida para o número 2 parece-me também é apenas mudar um bocadinho a ordem da formulação da norma, mas não há nenhuma alteração de conteúdo. Se não tiverem objeções, pode ficar como é proposto. Na linha D do número 3, é apenas pôr, em vez de falar nas substâncias, para estar consonante com o que está atrás no diploma, falar em fármacos. No número 17, é pôr no plural, a mesma coisa, não tem objeções. O artigo 18 parece-me também que é a mesma questão, voltar a falar em fármacos, não tem problema. Artigo 19 do sigilo profissional, pergunto aos senhores deputados se concordam que, com esta sugestão de redação, que tem que ver com algumas vírgulas, entre outras coisas, mas também não me parece que tenha... Preciso cuidado. E o número 2 também, não é, Sr. Deputado? Senhora Deputada. Eu não me parece que haja aqui questões substantivas, portanto, são matérias apenas de redação. O artigo 19, portanto, fica adquirido também. No artigo 20, é apenas também questões de mera formulação. Não vejo problemas. No artigo 21... É formular de outra maneira, em vez de começar pela negativa de não podem os profissionais de saúde, é dizer que os profissionais de saúde não podem ser sujeitos, portanto, começar pelo sujeito em vez de pela negativa, parece-me adequado também. O artigo 22 Trata-se de utilizar apenas, pôr aqui o cancelamento e pôr em maiúsculas a questão do IGAS, da Inspeção Geral. Também não tem problemas, o artigo 23 não tem sugestões. O artigo 24 tem que ver pôr por extenso o 5 e, nas alíneas, começar por o artigo indefinido, parece-me adequado também. Depois passamos ao artigo 25, que também não me parece que haja quaisquer questões, há apenas uma questões aqui de redação, se eu bem vejo. É só redação, portanto não há objeções. E chegamos ao final. Artigo 27. São questões de redação, o 25, depois os outros artigos já não têm propostas de alteração. E, portanto, com isto chegamos ao final. Pergunto aos seus deputados se podemos, então, dar por concluída esta a redação final deste diploma, para ele poder ser enviado para o gabinete do Sr. Presidente. Todos concordam, não há nem objeções, portanto, fica com as anotações que fizemos artigo a artigo. Fica então este assunto adquirido. Eu agora perdi aqui a agenda. Tem aí a... tenho aqui. Passamos então ao ponto 5 do que estávamos a abordar há pouco, relativo ao voto. E eu perguntava então se, ponto 1, se podemos dar por adquirido o texto que foi distribuído com as pequenas correções que vêm assinaladas em bold, em primeiro lugar. Alguém tem alguma objeção? Não sendo o caso, o texto fica adquirido. Vai-se retirar naturalmente todos os bolds. E a segunda questão é se concordam que seja feita a proposta ao Sr. Presidente da Assembleia para que este voto que vem da submissão seja objeto de... Sr. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Elza Paes continua com dificuldades de entrar na reunião, mas eu, de qualquer forma, manifestarei aquilo que é a nossa posição relativamente ao tema. Dizer que concordamos com o texto do voto, que traduz bem o esforço de convergência que os grupos parlamentares fizeram na subcomissão. Consideramos ainda que, e bem, o projeto de voto refere que é uma iniciativa da primeira comissão, mas entendemos também que seria importante referir o contributo que deu aqui a subcomissão, enquanto subcomissão que preparou e redigiu este projeto de voto, e portanto entendemos que devia ser feita também essa referência na qualidade também de autor da iniciativa, a subcomissão para a igualdade e não discriminação. Sr. Presidente, muito obrigada.
Mas só um esclarecimento, Sra. Deputada, proponho que isso seja feito no texto do voto?
Sendo certo que no título não me parece manifestamente possível, que no texto haja a indicação de que foi, de facto, a subcomissão que procedeu à redação do texto que a primeira comissão naturalmente ratificou e apresenta em seu nome.
Então vamos lá ver se a gente conseguia fechar esta matéria. É porque, como a senhora deputada sabe, uma vez aprovado o voto não é nem da submissão, nem da comissão, é um voto da Assembleia, neste caso, quer dizer, se for sendo submetido para o plenário. Portanto, eu não estou bem a ver como é que, se a senhora deputada tivesse alguma proposta concreta.
A indicação que será dada ao senhor Presidente da Assembleia da República é que o voto é uma iniciativa da primeira comissão.
Sim.
E para nós parece-nos relevante que essa indicação fosse também dada relativamente à subcomissão, dando, aliás, referência a quem, de facto, teve o trabalho de redação deste projeto de voto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Sim, com certeza. Isso é mais simples. Isso é, o pedido, portanto, é que no ofício enviar ao PAR, com a proposta de que o assunto seja levado a plenário, fazer indicação expressa de que se trata de um voto elaborado pelas deputadas e deputados da Subcomissão de Igualdade e que a Comissão concordou submeter a propor ao Sr. Presidente que seja levada a plenário. Portanto, então, se essa proposta, se todos concordam, assim será feita, e, portanto, no ofício que enviar ao PAR, eu farei essa menção expressa e será com essa natureza que o voto será proposto ao Sr. Presidente da Assembleia. E a ideia dos seus deputados, portanto, é que depois a decisão será do Presidente, como é óbvio, não é aqui nossa. Portanto, assim será, o texto está estabilizado, retirar-se-á os bolos e será feita a proposta diretamente ao OPAR, fazendo a referência expressa que o voto é da iniciativa da subcomissão e que com a concordância do plenário da comissão. Passamos ao ponto 6 da nossa agenda. Temos dois requerimentos, um apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, relativo à audição do Sr. Ministro da Administração Interna. Eu lembro aos Srs. Deputados que temos para a semana a audição regimental aqui com o Sr. Ministro da Administração Interna, na próxima quarta-feira, mas de qualquer maneira dou a palavra, presumo que à Sra. Deputada Sandra Cunha, para fazer a apresentação do voto, a não ser que o Sr. Deputado José Manuel Pureza... Não? Sra. Deputada Sandra Cunha, faça favor.
Muito obrigada. Não, eu perguntava aos serviços se a deputada Beatriz Gomes Dias estará, por acaso, ligada e a pedir para intervir. Se não estiver, eu faço a apresentação. Como estão vários deputados com dificuldades em ligar-se ao Skype... Não, pronto. Então, faço eu a apresentação do requerimento. Este requerimento surge na sequência das notícias vindas a público sobre... a nomeação da ex-diretora do CEF, enfim, integrar um grupo de trabalho e assessorar a direção, agora a atual direção do CEF, nesse grupo de trabalho. Portanto, consideramos que, tendo em conta as declarações até do Sr. Ministro da Administração Interna na última audição, dizendo que na sequência dos factos ocorridos com a morte do cidadão ucraniano no CEF, 9 meses antes, que a doutora Cristina Gatões não reuniria as condições para liderar o CEF, consideramos, enfim, no mínimo caricato que de repente ela seja... não reunia as condições para liderar o CEF enquanto direção do CEF, mas agora passa a assessorar essa mesma direção. Para além disto, os anúncios, e que na verdade não passaram muito mais do que isso, sobre a reestruturação precisamente do CEF, e nomeadamente a separação entre aquilo que é a parte administrativa e a parte de fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi um anúncio, enfim, arrancaria essa reestruturação no início de janeiro, haveria um documento de natureza legislativa, até agora não se conhece nada, e não se sabe exatamente em que é que consiste, com detalhe, essa reestruturação, prazos, como é que vai ser feita, com quem... e, portanto, são os dois motivos para o Bloco de Esquerda apresentar este requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna com caráter de urgência, considerando que é a reestruturação do CEF é, obviamente, um tema da maior importância para o país e para o Parlamento também, obviamente.
Obrigado. Sra. Deputada, está feita a apresentação. Eu, antes de pôr à votação, lembrava apenas aos senhores deputados que, de facto, dá-se o caso de calendário de nós para a semana, exatamente de hoje a uma semana, termos aqui para uma audição regimental na nossa comissão o senhor Ministro da Administração Interna. E, portanto, interrogo-me se uma matéria como esta não necessariamente não será esgotada na reunião. Mas, enfim, a decisão é da comissão, o requerimento está apresentado, senhor deputado José Magalhães. Eu pedi-vos apenas que fôssemos a partir de agora um pouco rápidos, porque já são 11 horas e temos uma audição para realizar. Sr. Deputado José Magalhães.
Fulminante, até porque estamos de acordo com aquilo que acaba de referir. Ou seja, a nomeação em causa resulta de uma ordem de serviço interna. Os requerentes não propõem que se interrogue a direção atual do CEF. Mas como, no que diz respeito à tutela, teremos essa ocasião, bem próxima, não é? Na próxima semana, todas as opiniões e dúvidas e até formas de instar o Ministério a atuar, terão ocasião aí de ter lugar. De contrário, iríamos ter uma espécie de audição monotemática antes da audição multitemática, onde esse... Como?
Antes não seria.
Pior ainda, exatamente, muito bem lembrado.
Era voltar cá ao senhor.
Exatamente. Exatamente, seria uma espécie de repetição monoautomática.
Senhora Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sugeria que, eventualmente, se acrescentasse à audição do Sr. Ministro este, da próxima semana, este ponto, porque eu percebo também que o Bloco de Esquerda não queira, tenha outras questões a colocar ao Sr. Ministro da Administração Interna, que não são estas, e com as grelhas apertadas, pode não dar tempo para esclarecer tudo. Eventualmente, que se fosse acrescentado, não sei se isto pode solucionar o problema, e assim fazíamos um dois em um, quer dizer, o Sr. Ministro vinha só uma vez, mas tinha um ponto autónomo em que pudesse responder a esta questão. Não sei se puder.
Senhor Deputado, já falámos várias vezes sobre este assunto desde o início desta legislatura. Colocar em causa as audições regimentais, acrescentando-lhe pontos autónomos, não. Ou haverá duas audições, ou as audições regimentais têm uma dignidade particular, que de resto lhe é atribuída pelo próprio regimento, ao definir uma grelha própria, com um modelo de interpelação completamente diferenciado. E aqui, com toda a franqueza, os Srs. Deputados, é assim, não percebo que haja constrangimentos, porque o Bloco de Esquerda pode, mesmo que não o queira fazer na primeira ronda, porque tenha outros assuntos, pode numa segunda ronda, através de 2, 3, 4, 5, 6, 7 deputados, colocar a questão ao Sr. Ministro repetidamente para que o Sr. Ministro responda sobre a matéria, querendo. Mas se os Srs. Deputados entenderem que o Sr. Ministro deve cá vir, num segundo momento, exclusivamente para responder sobre esta matéria, a Comissão será soberana. Eu parece-me, com toda a franqueza, mas é a minha opinião apenas, a Comissão é que decide, parece-me que, vindo cá o Ministro para a semana, e seguramente havendo a oportunidade de vários deputados lhe colocarem esta questão, e do Sr. Ministro ter que responder a esta questão, parece-me um bocadinho inútil, mas os Srs. Deputados decidirão. Sr. Deputado António Filipe pediu a palavra.
Sr. Presidente, praticamente para concordar consigo, ou seja, é óbvio que está prevista a audição do... É óbvio que tem toda a pertinência, enfim, este requerimento, quanto ao seu conteúdo. Agora, há uma audição regimental, não nos passa pela cabeça. O Sr. Ministro da Administração Interna desta audição regimental não fala da reestruturação do SEF, não se tem falado de outra coisa praticamente nos últimos tempos em matéria de administração interna. E, portanto, eu creio que esta... O facto de haver esta audição regimental dará por satisfeito aquilo que se pretende com este requerimento. E, portanto, eu diria que estou de acordo com tudo, estou de acordo com o requerimento e estou de acordo que a audição regimental cumprirá os seus objetivos.
Srs. Deputados, eu fazia uma sugestão para sermos práticos, que era aguardemos pela próxima reunião. Se na próxima reunião este assunto puder ser e ficar esclarecido com o Sr. Ministro, não votaríamos uma nova vinda do Sr. Ministro. Se o Bloco de Esquerda ou qualquer outro Sr. Deputado entender que o assunto não ficou suficientemente esclarecido na audição regimental, nós aprovaríamos o requerimento para a nova vinda do Sr. Ministro cá para tratar exclusivamente deste assunto. Se concordassem, Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo esta necessidade de não multiplicarmos as vindas do Sr. Ministro ao Parlamento, mas efetivamente este é um assunto, não se trata só da questão da doutora Cristina Gatões, trata-se também daquilo que é a reestruturação do SEF e, portanto, é um assunto que merece um debate em profundidade e penso que todos estarão de acordo com isso. Numa audição regimental, pelo menos com a grelha de tempos que está prevista, o Bloco de Esquerda já normalmente tem dificuldade em colocar todos os temas que gostaria de ver respondidos. Portanto, se realmente a decisão desta comissão for a de juntar este requerimento à audição regimental, eu perguntava se pelo menos existe alguma possibilidade de, na grelha de tempos, haver algum período, nem que fosse logo na primeira ronda, obviamente, porque, como deve calcular, nem todos os grupos parlamentares têm deputados disponíveis para fazerem perguntas na segunda ronda, que aliás, já não é a mesma coisa, as respostas depois são dadas no global, e, portanto, não é a mesma coisa, não é uma interpelação direta com resposta imediatamente seguida e direta do Sr. Ministro. E, portanto, se for esta a decisão, se pelo menos há a possibilidade de alguma forma, alargar o tempo do Bloco de Esquerda, nem que seja para fazer a introdução deste requerimento. Porque, não sendo assim, os tempos já são tão reduzidos que, quer dizer, se fica sem tempo absolutamente nenhum para tudo o resto, e há muitos outros assuntos que devem também ser tratados na audição regimental. Por isso é que foi feito um requerimento específico para esta questão, que é uma questão que vai ser demorada, obviamente, porque é bastante complexa, e se foram anúncios que foram feitos sem dar qualquer tipo de detalhe, e, portanto, certamente haverá muito a discutir.
Sr. Deputada, alterar a grelha das regimentais não o faço nem o posso fazer, porque está no regimento da Assembleia da República e, portanto, nem sequer está no âmbito das competências e das capacidades da própria Comissão, porque isso seria violar o regimento da Assembleia da República. Se a senhora deputada não concorda, então eu vou pôr à votação o requerimento, e, sendo aprovado, a seguir à regimental, eu tentarei uma nova vinda do senhor ministro à Assembleia, porque se for essa a opção da comissão. No limite, depois da regimental, eu voltarei a perguntar ao Bloco de Esquerda se mantém a sua intenção ou não. Mas vou pôr, então, se o Bloco de Esquerda não retira o requerimento, vou pô-lo à votação neste momento. Não será para alterar a grelha da regimental, porque isso não é possível, será para, eventualmente, a realização de uma segunda audição ao Sr. Ministro. Eu queria andar para a frente, Sr. Deputada. Sr. Deputada Mónica Quintela.
Eu queria requerer o adiamento deste requerimento para a próxima semana. Em vez de votarmos hoje, votávamos... Requer o adiamento. E assim eu penso que resolvemos a situação. Porque
agradeço, Sra. Deputada.
Pode ficar prejudicada com a audição, o Sr. Ministro, e, entretanto, não fazemos uma votação.
Sim,
ou não. O PSD requer
o adiamento. Portanto, se há um requerimento do PSD, a Sra. Deputada Sandra Cunha compreenderá, é um direito, e, portanto, será agendado para a próxima reunião ordinária a votação deste requerimento. Temos ainda um requerimento do Partido Comunista Português para a audição da Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna a propósito de critérios para o exercício da ação disciplinar. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe para fazer a apresentação rápida deste requerimento, ganhando tempo, perguntando apenas ao Sr. Deputado se pondera a hipótese do requerimento sendo aprovado, a audição ser realizada no Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Forças de Segurança, porque me parece que é um assunto típico das forças relativo à competência deste Grupo de Trabalho, onde estão representados todos os partidos, ou se, em alternativa, a ter que ser aqui na Comissão, até dado o conjunto de audições que já temos realizados. Mas o Sr. Deputado apresentará o requerimento e dirá de sua justiça. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Sr. Presidente, respondendo já a isso, eu não veria objeções se essa reunião puder ser pública, porque essa audição da IGAI, do nosso ponto de vista, tinha importância. Eu vou dizer porquê. Porque este requerimento foi motivado pelo facto de ter do conhecimento público que houve um agente da PSP, que aliás foi, em tempos, dirigente sindical, e que ficou mais conhecido recentemente por ter tomado posições relativamente a problemas de racismo das forças de segurança, e que foi suspenso disciplinarmente por 10 dias das suas funções por motivo de ter proferido numa rede social declarações relativas ao soldado André Ventura, em concreto, que foram consideradas pela hierarquia da PSP como suscetíveis de procedimento disciplinar por violação de dever de aprumo. Bom, tanto quanto é público, chama-se o agente Manuel Moraes, ele próprio reconheceu que se tinha excedido naquelas declarações, disponibilizou-se até para pedir desculpa ao senhor deputado, isso por juízes não terá sido atendido, e ele foi de facto punido. Bom, e a questão que é que isso coloca é esta, é relativamente frequente deparar-se com, inclusivamente com um discurso de ódio nas redes sociais, por vários agentes da PSP, designadamente alguns pertencentes a grupos inorgânicos, E não é do nosso conhecimento que tenha havido alguma vez algum procedimento disciplinar relativamente a algum desses agentes. E, portanto, há aqui, aparentemente, uma, e salvo prova em contrário, uma dualidade de critérios no exercício da ação disciplinar no âmbito da PSP. Ou seja, a uns é permitido todo o discurso de ódio, e a outros, enfim, por uma ocorrência de que o próprio até se retratou, é punido disciplinarmente com uma pena de suspensão de 10 dias, que enfim, na folha de serviços de um agente da PSP é grave. E, portanto, havendo uma entidade, que é a Inspeção-Geral da Administração Interna, que enfim, tem as competências que tem, muito relevantes, do nosso ponto de vista, faria sentido que houvesse um debate com a participação da senhora Inspetora-Geral sobre quais são os critérios. Quer dizer, há uma discricionariedade total? Não há? Que orientações é que existem relativamente ao exercício do papel profissional na PSP? Porque isso, obviamente, também é importante para a imagem que as forças policiais têm para o conjunto da sociedade. E, neste sentido, do nosso ponto de vista, justificava-se haver este debate com a senhora Inspetora-Geral, que não tem que ver, que é motivada, obviamente, por casos concretos, mas que a questão para nós é mais geral. E, portanto, e por isso é que fazemos uma proposta com este tipo. E presto-vos que, de facto, a IGAI é a entidade mais adequada para poder debater isto connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho o pedido da intervenção da Sra. Deputada Susana Amador, que está por Skype. Cumprimento a Sra. Deputada e tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Presidente. Estão-me a ouvir bem?
Estamos a ouvir em perfeitas condições.
Quero, em nome do Grupo Socialista, dizer que, em relação à posição que temos sobre os discursos de ódio, sobre o incitamento à violência, as nossas posições são perfeitamente conhecidas e públicas e são de obviamente de repulsa, seja em que sede for, seja nas redes sociais, seja nas organizações. Aliás, agora na presidência portuguesa, há a mesma preocupação de reforçarmos a democracia digital e há uma preocupação com os meios e com as ferramentas digitais que devem assumir-se como um fator de consolidação da democracia e por isso haverá aqui também uma posição sobre as questões e as preocupações da radicalização que existe nas redes sociais. Irão-se dar espaços políticos, eu penso que legislativos também muito importantes, como o ato de serviços digitais, digitais ou com uma declaração de Lisboa sobre a democracia digital. Isto para dizer que, no que respeito a ações disciplinares concretas, julgo que não faz sentido qualquer tipo de audição, acho que a Assembleia não deve discutir ações concretas, isso decorre designadamente da Lei Geral e Abstrata, da Lei 37/2019, de 30 de maio, e está prevista nos artigos, com essa abrangência geral e abstrata, e portanto discutir processos concretos penso que isso não será curial e também penso que não será essa a intenção do Partido Comunista Português, e dizer que ao mesmo tempo a IGAI, e aí penso que é importante, a IGAI está a preparar um plano de prevenção e manifestações de discriminação nas forças de segurança, é suposto nos próximos dias temos conhecimento desse plano, que já deve estar em versão final e que já foi também anunciado pelo Ministro da Administração Interna, e por isso também aqui coloco se é sede da audição regimental para a semana. Essa também não é uma questão pertinente a colocar, tendo em conta que provavelmente o Governo falará deste plano e da preocupação que o mesmo reveste, tendo em conta também as posições que sempre se tiveram e tomaram de não haver espaço na PSP para qualquer tipo de pendor racista ou discriminação, e seguramente irá falar-se deste plano, bem como também daquilo que está a ser feito na igualdade, que se cruza com isto, que tem a ver com o grupo de trabalho que foi constituído, que é uma equipa multidisciplinar, com o SOS Racismo, onde também estas questões da discriminação e do combate ao racismo estarão como campo de trabalho para esta equipa, que aliás vai produzir já um conjunto de conteúdos para o futuro Observatório Independente do Ódio, do Racismo e da Xenofobia. Ou seja, há aqui um conjunto de trabalhos que seguramente virão também à colação na audição regimental com o Sr. Ministro da Administração Interna. Portanto, da nossa parte, obviamente, não iremos obstaculizar a vinda da senhora inspetora, mas não podemos deixar de referir tudo aquilo que está a ser feito e que está em curso nesta matéria.
Obrigado, senhora deputada. Tenho ainda o pedido de palavra à senhora deputada Joacine Catar Moreira, a quem... Não? Sim. Senhora deputada, e depois votaríamos, porque eu penso que não temos todas as condições para aprovar o requerimento, pelas intervenções que já foram feitas, aparentemente. e, portanto, não vale a pena estarmos a abrir aqui o debate que se fará depois com a própria senhora inspectora quando a audição for feita. Sr. Deputado Jacinto Catar Moreira.
Sim, senhora. E era para exatamente reforçar a importância de se ouvir a IGCAI neste exato momento, especialmente numa época em que há a esta intenção do executivo e da maioria dos partidos em combater o discurso de ódio, combater o racismo e combater a xenofobia. A IGCAI necessita mesmo de ser ouvida exatamente porque dá-nos a ideia de que a PSP está exatamente no caminho inverso, não é? E é necessário que haja uma consciência de que Manuel Moraes é a imagem do combate ao discurso de ódio, a imagem do combate ao racismo e à discriminação. Condená-lo é o incentivo à impunidade e isto é algo que necessita verdadeiramente de ser as
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar o requerimento. Sr. Deputado António Filipe.
Para não demorar mais, eu estive aqui a pensar, eu creio que faria mais sentido que esta questão fosse remetida não para o Grupo de Trabalho, mas para a Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação. Porque creio que tem outra dignidade.
Sr. Deputado, não tenho problemas em fazê-lo. Chamo apenas a atenção que estamos com isso a esvaziar o Grupo de Trabalho, porque o Grupo de Trabalho existe exatamente para acompanhar os problemas que se colocam no funcionamento das Forças de Segurança. E isto, manifestamente, é um problema que tem que ver com a vida interna das Forças de Segurança.
Sr. Presidente, mas não propriamente, com salvo devido respeito, não propriamente neste plano. Ou seja, eu creio que o trabalho foi criado para ver as condições socioprofissionais, remuneratórias, etc, etc. Não tanto relativamente a uma questão diferente e lateral, que é o exercício da ação disciplinar. E, portanto, eu creio que até pela temática que é aqui chamada, faria mais sentido poder ser remetido para a submissão do próprio para este grupo de trabalho.
Sim, senhor. É esse o requerimento, é assim que vai ser posto à votação. Portanto, vou pôr à votação a realização de uma audição da senhora inspectora-geral a ser realizada aberta, obviamente, com link aberto publicamente, pela Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a abstenção dos deputados e deputadas do Partido Socialista e voto favorável dos restantes senhoras e senhores deputados. E peço então que seja já enviado para o Governo o pedido de autorização desta audição e que seja comunicado depois à subcomissão a sua realização assim que vier a autorização do Governo para a audição da senhora Inspetora-Geral. Rapidamente, senhores deputados, o ponto 7 da nossa agenda, pergunto, trata-se de uma petição para a admissibilidade de licenciados em solicitadoria poderem ingressar na ordem dos notários. Está distribuída a nota de admissibilidade, é uma petição subscrita por mais de 1000 cidadãos e, portanto, é de instrução e audição dos peticionários obrigatória, caso seja admitida. A proposta é no sentido de ela ser admitida, cumpre os requisitos legais. Pergunto aos seus deputados se concordam com a admissibilidade e quem é que deseja ficar com o parecer. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordamos com a nota da admissibilidade e proponho, se todos estiverem de acordo, que seja a Sra. Deputada Márcia Passos designada como relatora.
Peço desculpa, a Sra. Deputada?
Márcia Passos.
Márcia Passos. Pergunto aos seus deputados se há alguma objeção ou se todos concordam. Todos concordando, fica então admitida esta petição e distribuída para elaboração do relatório e parecer à Sra. Deputada Márcia Passos. Passamos ao ponto 8 da nossa agenda. O ponto 8 tem que ver com, como os seus deputados sabem, circulei ainda na semana passada, a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, foi colocada a esta comissão a pergunta sobre o que fazer relativamente a um pedido da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para eventualmente poder participar na resposta da Assembleia da República ao pedido de apreciação de constitucionalidade que foi formulado por um conjunto de deputados que está no Tribunal Constitucional relativo ao diploma sobre o espaço marítimo. Foi elaborada uma nota que circulou pela mesa e coordenadores, por minha iniciativa, e relativamente aos quais, face à pronúncia dos senhores deputados, foi acrescentado um parágrafo final, dentro das hipóteses avançadas na nota, a indicação da preferência da parte dos senhores deputados relativamente a uma das alternativas possíveis. Pergunto aos senhores deputados se estamos em condições de aprovar esta nota para poder ser enviada ao Sr. Presidente da Assembleia. Sra. Deputada Joana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedia que fosse concedida a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, que se encontra por Skype. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Isabel Rodrigues, bom dia. Se nos está a ouvir, dou-lhe a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento e às senhoras e aos senhores deputados. De forma muito breve, só para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha quer a nota, quer a carta-resposta proposta pelo Sr. Presidente, por entendermos que, de facto, a hipótese colocada na linha B do número 4 da nota elaborada pelos serviços é a que melhor acautela a todos os interesses que estão presentes nesta matéria e queria, nesta oportunidade, agradecer aos serviços a nota que elaboraram. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A nota não foi elaborada pelos serviços, foi por mim em conjunto com os senhores coordenadores.
Então,
mas o agradecimento fica feito à mesma. Fica feito à mesma. Pergunto se mais alguém deseja pronunciar-se. Deputado José Magalhães.
Senhor Presidente, é só para deixar nota a título pessoal de que não consigo, lendo a nota, lobrigar qual é a base legal habilitante e a base constitucional habilitante para a Assembleia da República dar uma espécie de carona na transmissão de pareceres e opiniões de uma Assembleia que tem autonomia e que pode sempre dirigir as suas opiniões, como entender, ao Tribunal Constitucional, sem que a Assembleia da República tenha que ser mensageira, portadora ou intermediária. Estaria, na verdade, a limitar de alguma forma a liberdade de expressão do Parlamento Regional e, por outro lado, estaria a exercer uma função que constitucionalmente não nos compete. Ainda por cima, os termos em que o parecer está redigido, ou a nota, são pouco específicos quanto àquilo que nos dispomos a transportar. Pode ser uma deliberação, pode ser um parecer pedido a um constitucionalista dos que existem no nosso universo académico, pode ser outra coisa qualquer, portanto, que é uma coisa que nós na Assembleia da República não fazemos. Aquilo que a Assembleia da República faz, cada vez que se aplica o mecanismo que agora está em causa, é oferecer o mérito dos autos, porque se não oferecêssemos o mérito dos autos, tínhamos que produzir, pelas regras próprias de uma Assembleia Deliberativa, um documento que teria que ser submetido a uma votação. Ora, como os partidos normalmente têm posições que não são de sincronia total e de argumentação idêntica, esse texto acabaria por dizer a mesma coisa que diz o artigo 4 que está a ser apreciado pelo Tribunal Constitucional. E por isso é que há muitos anos se estabeleceu essa regra segundo a qual a Assembleia oferece o mérito dos autos. Nem sempre é assim nos governos, não é? O governo, por vezes, tem recorrido à elaboração de documentos que envia ao TC, mas a Assembleia tem esta prática. Aliás, nem me lembro de outra neste domínio. E quanto a dar caronas deste tipo, institucionais, é a primeira vez que uma tal coisa aparece em cima da mesa. Portanto, Sr. Presidente, não vejo habilitação legal. Pode ser problema meu, mas não vejo habilitação legal nenhuma.
Sr. Deputado, com o devido respeito, que é muito, como sabe, é exatamente isso que a nota procura responder, se a ler com cuidado. Ou seja, a nota começa por dizer exatamente que o princípio é oferecer o merecimento dos autos e que desse princípio não se deve cair, ponto 1. A nota é clara sobre isso, para o Sr. Presidente. Ponto 2, o que a nota depois diz é, exatamente, de resto fazendo também o paralelismo daquilo que existe em prática por parte dos governos quando se trata de diplomas governamentais e enunciando em termos de habilitação legal quer o artigo 229 do princípio da cooperação entre órgãos de soberania e órgãos regionais que está plasmado na própria Constituição da República, quer o artigo 63 da Lei de Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional, em que se menciona expressamente a possibilidade de, na distribuição dos autos aos juízes, serem anexados documentos que sejam reputados de interesse, e é ao abrigo desta norma da Lei Orgânica, da Lei de Organização, peço desculpa, que os governos normalmente utilizam essa prática, ou seja, para além de fazerem a arguição da defesa do seu diploma governamental, por vezes juntar, anexar pareceres recolhidos junto de outras entidades externas ao Governo, que, não sendo matéria sobre a qual necessariamente o acórdão tenha que se pronunciar, rebatendo ou concordando, isso apenas existe relativamente ao recurso, não ao recurso, peço desculpa, à arguição, eventual arguição de defesa por parte do Governo, mas que a Lei de Organização e Funcionamento permite, ao expressamente ter esta menção. E, portanto, e é nesse quadro que as matérias são normalmente enviadas também, às vezes, por vezes, pelo Governo anexando pareceres à sua posição. No caso da Assembleia, mutatis mutandis, o que a nota diz é que a Assembleia, ponto 1, não deve arguir, pelas razões que o Sr. Deputado referiu e bem, e que estão na nota, não deve arguir, mas nada impede que, se for entendido pelo Sr. Presidente, ao abrigo do princípio da cooperação entre órgãos de soberania, que nós também somos, com os órgãos regionais, havendo um pedido expresso, como o Sr. Presidente diz e remeteu a esta comissão, um pedido expresso da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para poder, de algum modo, envolver-se, a nota conclui por uma de duas alternativas. Alternativa A, a própria Assembleia Legislativa Regional, como o Sr. Deputado disse, ao abrigo do princípio da cooperação, porque o Tribunal Constitucional também é um órgão de soberania. E, portanto, esse princípio de cooperação entre órgãos de soberania e os órgãos regionais tanto vincula a Assembleia da República, como vincula também o Tribunal Constitucional enquanto órgão de soberania. E, portanto, a alternativa A que é colocada na nota é a própria Assembleia Legislativa submeter, invocando esse princípio da cooperação, e eu digo expressamente, eu peço desculpa, a nota diz expressamente, um parecer por si aprovado, por si, ou seja, aprovado pela Assembleia. Não me parece, de facto, e aí concordo com o Sr. Deputado, que o Tribunal devesse dar muito crédito a um parecer que, de um eventual constitucionalista, que a Assembleia Legislativa Regional carreasse para o Tribunal. A Assembleia Legislativa Regional não tem legitimidade processual direta neste processo, quem o tem é a Assembleia da República, junto do Tribunal Constitucional, ao abrigo do princípio da cooperação constitucionalmente salvaguardado, aceito que a própria Assembleia envie diretamente para o Tribunal, mas a enviar diretamente para o Tribunal tem que ser uma posição por si assumida. Assumida por ela, enquanto órgão regional. Enquanto órgão regional, independentemente de poder ser com base neste ou naquele, isso é lá com a Assembleia Regional, é evidente. É isso que se propõe na linha A e na linha B. A alternativa B que se coloca é exatamente dentro dos mesmos princípios, em vez da Assembleia Legislativa Regional tomar a iniciativa de enviar diretamente para o Tribunal um parecer por si aprovado, enviar esse parecer por si aprovado aqui para a Assembleia da República, solicitando, que parece que foi essa a solicitação originária da carta que o Sr. Presidente da Assembleia remeteu a esta comissão, oriunda, assinada pelo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional, não é a Assembleia Legislativa Regional, é a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, pedindo para que a Assembleia Regional pudesse ser envolvida no processo, o Sr. Presidente da Assembleia aceitar o envio de um parecer aprovado pela Assembleia Legislativa Regional e limitar-se a anexá-lo ao oferecimento de merecimento dos autos que a Assembleia da República, nesta nota, e eu concordo em absoluto com ela, sempre deverá ter de fazer. A única coisa que se acrescentou, depois de ouvidos os vários coordenadores e da posição tomada pelos vários coordenadores ao longo do fim de semana, foi de que estas duas alternativas devem ser colocadas ao Sr. Presidente, mas aparentemente que a Comissão entende que a própria Assembleia da República, enquanto órgão de soberania que também é, e por também estar vinculado ao princípio da cooperação, deve deixar a possibilidade de, se a Assembleia da Região Autónoma dos Açores assim o entender, ser receptora do parecer da Assembleia e ser ela a anexar à resposta que dará ao Tribunal Constitucional, que será sempre a resposta, até se diz aqui na nota, da qual, em síntese, excluída pelas razões objetivas referidas em 1, a hipótese de ajuda na construção da resposta perante o Tribunal, excluída, portanto, essa hipótese, ou seja, deverá sempre a Assembleia da República oferecer o merecimento dos autos, o que pode é, ao abrigo, e explicitando isso no ofício que for enviado ao Tribunal, ao abrigo do princípio da cooperação, anexar uma posição assumida pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e que o Tribunal ponderará nos termos que a sua Lei de Organização e Funcionamento prescreve. É isso que a nota diz exatamente e eu penso que isso não vai, na prática, exatamente, pareceu-me o mesmo que o Sr. Deputado estava a defender, embora, enfim, com uma posição um bocadinho copo meio cheio ou copo meio vazio, se me permite a expressão. Mas é um pouco isso. De qualquer maneira, pergunto se mais alguém deseja, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para subscrever o que disse e para dizer que o PSD reitera a posição que tomou por escrito no decurso exatamente do fim de semana, em que foram trocadas as várias posições, que de resto foi unívoca, todas elas convergiram no sentido de, não obstante se concordar com o teor das duas propostas da nota, que seria preferível a prevista no número 4, a linha B. Muito obrigado.
Sim, no fundo, para que a Assembleia da República também ela siga o princípio da cooperação e dê uma resposta favorável à pretensão da Assembleia Regional. Pergunto, Srs. Deputados, se mais alguém se deseja pronunciar ou se podemos votar se concordam com a nota ou não. Se ninguém mais deseja pronunciar-se, vou pôr à votação.
Podemos votar separadamente, Sr. Presidente.
Como?
Há duas opções.
Sim.
Uma é via A, outra é via B.
Sim.
Podemos votar primeiro a via A e
sim,
depois
senhor.
A via B?
Poder, Poder podemos, mas isso depois, está bem, depois se for aprovado diferentemente, teríamos que alterar a preferência que está na parte final, a indicação de preferência, se é que vale a pena ela ser enviada. Mas sim, senhor, vou pôr primeiro...
Só por uma questão de lisura de procedimento.
Sim, senhor, para que fique registado.
No outro cenário eu não poderei participar na votação.
Sim, senhor. Então, vamos primeiro perguntar, vou primeiro perguntar aos senhores deputados, das duas alternativas que são colocadas na nota, a primeira das quais, que é ser a própria Assembleia Legislativa da Região Autónoma, aprovar uma posição e remetê-la diretamente ao Tribunal. Quem vota a favor desta solução? Quem vota contra? Fica aprovado? Fica aprovado por unanimidade. Vou perguntar relativamente à proposta B, quem, à alternativa B, quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado com a abstenção do Sr. Deputado José Magalhães e com a abstenção também, se eu percebi, do Sr. Deputado António Filipe. Abstenção. Pronto, portanto, na prática, a nota fica aprovada maioritariamente na sua completude, ficando registado que o Sr. Deputado José Magalhães e o Sr. Deputado António Filipe se abstiveram relativamente à alternativa B, que tem que ver com a participação direta da Assembleia da República no envio. Fica assim registado e a nota será enviada para o Sr. Presidente, pedindo eu que no ofício que seja preparado pelos serviços se faça expressa menção que a nota foi aprovada na Comissão com a abstenção do Sr. Deputado José Magalhães e do Sr. Deputado António Filipe no respeitante à alternativa colocada no ponto 4B. Eu depois verei, antes de assinar o ofício, para o Sr. Presidente, se as coisas ficam perfeitamente claras, conforme foi solicitado pelos Srs. Deputados. Relativamente aos outros assuntos, o ponto último da nossa agenda, Srs. Deputados, estamos atrasados, mas também há aqui uma razão objetiva que eu vos dava conhecimento. Estamos desde as 11 com dificuldades em obter a ligação com o Sr. Presidente do Observatório, que está em contacto telefónico connosco desde as 11 horas, portanto não é um problema dele, é que não consegue aceder e diz os serviços informáticos que a razão é que já houve 49 acessos, pelo menos até há 5 minutos atrás, ao link para a audição e isso fez ou terá feito colapsar o servidor. E, portanto, o servidor não funciona neste momento, está em baixo. E, portanto, não estamos a conseguir contactar ou pôr em linha, não é contactar, temos contactado telefonicamente. Não estamos a conseguir pôr em linha o Sr. Presidente do Observatório e, por isso, não podemos iniciar a audição. Vamos tentar, através da famosa solução digital, que é desligar a reunião por Skype e iniciar uma nova, tentando começar logo pelo nosso convidado para que ele possa entrar. Entretanto, eu limitar-me-ei a dar conhecimento nos outros assuntos, no último ponto da nossa agenda antes da audição, duas informações úteis. Em primeiro lugar, tínhamos recebido aqui há uns 15 dias um pedido de audição por parte do Sr. Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa por causa da proibição de realização de cerimónias de culto durante o estado de emergência. Uma vez que a última aprovação por parte da Assembleia da República, autorização ao Sr. Presidente por parte da Assembleia da República para a declaração de estado de emergência, na sua última formulação, passou já a abranger essa possibilidade. Eu questionei o Sr. Presidente da Comissão, o Dr. Vera Jardim, se, face a essa alteração, se mantinha a pertinência na audição, ao qual ele respondeu que, agradecendo muito, que não, assim sendo, que o assunto para já não deixou de ser candente, digamos assim, e que só se voltar a haver alguma alteração é que ele voltaria a solicitar a realização dessa audição. E, por essa razão, a audição já não terá lugar por inutilidade superveniente, digamos assim. A segunda informação, recordar-se-ão que na semana passada vos dei nota de que o Sr. Ministro da Administração Interna tinha pedido, atendendo à alteração da data da audição regimental que vai ter lugar para a semana, se a terceira, uma vez que a primeira foi a do orçamento, para a semana será a segunda, a terceira que estava originariamente agendada para o dia 23 de março, se podia deslizar um pouco para a frente para não ficar demasiado comprimida com a primeira. E eu propus, com o vosso assentimento, duas alternativas ao Sr. Ministro, 6 ou 13 de abril. Temos já a resposta do Sr. Ministro, pedindo que seja então a 13. Portanto, fica fechada a terceira audição na prática, porque o orçamento foi a primeira, a terceira regimental com o Ministério da Administração Interna, com o Sr. Ministro e a sua equipa, terá lugar no dia 13 de abril, que é uma terça-feira, às 15 horas. E, portanto, para já é este o calendário que ficou... Que ficou estabelecido. Sim, dar apenas nota também, título de informação, que recebemos da parte do Parlamento Europeu, indicação que no próximo dia 4 de março, entre as 9 e as 12 horas de Bruxelas, portanto, aqui em Lisboa, entre as 8 e as 11, é uma hora antes, será promovido pela Comissão dos Direitos da Mulher e Igualdade de Géneros, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, como sabem, é no dia 8, seguinte, vai haver uma videoconferência subordinada ao tema Women's Empowerment and Leadership in COVID Times. Portanto, no fundo, tem que ver um pouco com também as iniciativas que a Assembleia da República tem vindo a tomar sobre esta matéria. E, portanto, era para dar esta informação aos senhores deputados e que... os deputados que pretendam assistir ou participar nesta videoconferência deverão até o dia 24 deste mês, 24 de fevereiro, sinalizar isso para que possa ser endereçado um convite com um link. Portanto, eu peço que contactem aqui os serviços da Comissão, que depois entrará em contacto com o Parlamento Europeu para disponibilizar o link para os deputados que queiram acompanhar esta iniciativa do dia 4 de março. Portanto, até o dia 24 deste mês, todos aqueles que queiram poder participar nesta iniciativa do Parlamento Europeu, contactem, por favor, os serviços aqui da Comissão, que articularão com o Parlamento Europeu o envio depois do link para que possam entrar no dia 4 de março e fazer o acompanhamento desta iniciativa. Da minha parte, nos outros assuntos, era tudo. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem algum assunto que queira colocar. Não sendo o caso, peço-vos apenas a vossa paciência, aguardemos mais 5 ou 10 minutos a ver se é possível estabelecer a ligação com o senhor professor, presidente do Observatório, para realizarmos a audição.